O título dessa mensagem é Raio X da Vida. Eu quero te convidar a me acompanhar na leitura de Mateus 9, versículo 27 a 31. Eu vou estar lendo na NVI, mas você acompanhe na sua versão. Mateus 9, do 27 ao 31. Que diz assim: Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Amém. É engraçado, né? Jesus, ele sempre pediu uma coisa que o povo nunca conseguia fazer, né? E ainda mais um cego, né? Imagina, uma pessoa que é cega está enxergando. Tem como você não falar o que aconteceu com você? É quase que impossível, né? Mas é interessante que o título messiânico atribuído a Jesus, ele estava correndo solto. E esses dois cegos, eles se voltam para Jesus com a mesma fala daquele cego tão conhecido que a gente sabe o nome, que é Bartimeu. Esse texto está lá em Marcos 10, do 46 ao 52. E eles falam do mesmo jeitinho que Bartimeu falou. Aqui eles dizem: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o primeiro ponto a extrair do texto está no versículo 27, onde eles seguiram a Jesus clamando. Muitos carecem de tantas coisas, mas nem sempre têm a mesma disposição desses cegos. A gente precisa se perguntar aqui para a gente: ó, você está farto na vida? Não, a gente sempre está precisando de alguma coisa. Sempre estaremos precisando de alguma coisa. Mas nem sempre a gente tem essa mesma disposição desses cegos. Muitos padecem de vários tipos de cegueiras. Porém, não era o caso desses cegos, porque eles literalmente eram pessoas que corriam atrás. Então, eles poderiam usar muitas desculpas para poder não ir atrás das coisas. Ah, eu não enxergo, eu sou um coitadinho, o chão é tudo irregular, porque ainda mais naquele tempo, né? Se hoje a gente já anda por aí enxergando, a gente tropeça e cai, né, Vânia? Imagina naquele tempo, que não tinha o asfalto, não tinha as mesmas condições, então eles poderiam se queixar e colocar desculpas, e desculpas plausíveis, porque se fosse falar para a gente ia falar para eles: não, é verdade mesmo, não está certo. Mas eles não se vitimizaram, eles não ficaram estagnados, paralisados, eles corriam atrás, eles foram atrás de Jesus. Dá a entender que Jesus não parou para atendê-los, porque vai dizer o texto que Jesus entrando em casa, eles entram junto com Jesus. Eles entram juntos. Então eles estavam correndo atrás de Jesus. Boatos de sinais e prodígios corriam. E com o texto nós aprendemos que os cegos, eles estão lá sim, com um grande obstáculo pela frente: a visão. Mas os ouvidos e a boca estavam funcionando muito bem. Eles escutaram que era Jesus, eles falaram com Jesus. E aí tem uma primeira pergunta que eu me fiz e eu faço para você nessa noite. A sua limitação te paralisa ou com criatividade e entrega você sai do lugar? Porque muitas vezes, diante da nossa limitação, nós ficamos paralisados, esperando que alguém faça por nós. que alguém nos leve. E às vezes até cobrando dos outros porque não nos leva, porque não nos olha, porque a sua limitação te paralisa ou com criatividade, com entrega, te tira do lugar. Essa é a primeira pergunta que eu me fiz e eu externo a vocês. E por mais que seja básico esse ponto do seguiram a Jesus, nós podemos dizer que não é tão básico assim. Porque muitos ficam somente no, você está indo para a igreja? Tô. Então ora por mim. Lembra de mim nas suas orações. Ora por mim, por isso, por aquilo. E tem muitos que ficam nisso. E não tem essa mesma disposição que os cegos do texto tiveram de seguir e clamar. Eles não mandaram um mensageiro. Eles mandaram um amigo lá falando, ô Jesus, tem misericórdia, os rapazes ali não enxergam nada. Tem como você ir lá para poder socorrer e curar eles? Não, eles não fizeram isso. E a grande lição aqui para nós é, você, eu, nós precisamos ser os primeiros a clamarmos pela nossa própria vida. Nós podemos pedir oração para outros? Sim. Mas a gente tem que ser o primeiro a clamar pela nossa vida, pela nossa necessidade, pela nossa angústia, pela nossa falta, pela nossa limitação. Muitas vezes, quando eu vou atender alguém em aconselhamento e a pessoa vai lá e fala, pastor, esteja orando por mim por isso. E muitas vezes eu pergunto, mas eu vou orar, mas você está orando? Você já orou? Ah, então eu vou te ajudar em oração. Mas o ponto principal desse texto é que Jesus, ele devolve a responsabilidade para eles, no versículo 28, com a fala, porque eles estão pedindo para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Jesus, ele para, volta-se para eles e diz, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E é aqui que eu quero que você reflita. É justamente aqui que eu quero que você reflita. Diante das nossas orações e súplicas, diante das nossas dificuldades e faltas, onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Bom, meus amados, nós temos exemplos que Jesus simplesmente chegou e fez. A pessoa nem pediu nada para Jesus, ele já foi lá e curou. Temos exemplos disso. Mas nós temos muitos exemplos também que Jesus, antes de curar, antes de socorrer, ele pergunta para esses, você tem fé? Você crê? Ele pergunta. E falando de fé, vamos pensar algumas coisas que as Escrituras dizem acerca da fé. Eu vou ler com vocês bem rapidamente alguns versículos para a gente poder se situar e entender melhor o que é fé. Porque essa palavra fé, ela diz tudo e às vezes não diz nada no tempo que a gente vive. Porque tem pessoas que têm fé e não crê em Cristo. Tem pessoas que têm fé e não crê nem em Deus. Você tem fé? Não, tem que ter fé, tem que ter fé. Então essa palavra fé, no tempo que a gente vive hoje, no meio de tanto sincretismo religioso, no meio de tanto misticismo, no meio da nossa cultura, que às vezes ela é tão pagã, essa palavra fé, ela diz tudo e não diz nada. Então, o que que a Bíblia fala sobre fé? Bom, Hebreus 11, 1, lá diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, que não existem, dependendo da versão. Então, isso é fé, segundo Hebreus. Porque às vezes as coisas são tão óbvias que a gente acredita, mas acredita porque está óbvio. E o chamado da fé é quando a gente não vê nada, porque está falando de coisas que não existem, que a gente não consegue ver. Isso que é fé. Então, a gente... Não, eu estou indo para lá. Então, a gente crê que a gente vai chegar é um tanto óbvio, se bem que podem acontecer percalços no caminho. Você está trabalhando e você crê que chegar no dia você vai ter o seu rendimento, isso é um tanto que óbvio, se bem que pode acontecer alguma catástrofe e você não ter o seu pagamento. Só que aqui está falando que não é isso, é muito mais do que isso. Ele está falando que é certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Não tem. Isso é fé. Falando ainda sobre fé, em Romanos 1,17, em Hebreus 10,38, em Gálatas 3,11, e todos esses reverberando, Abacuque 2,4 vai dizer que o justo viverá pela fé. Em 2 Coríntios 5,7, lá diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, vocês estão chegando a essa conclusão que é tudo aquilo que não é óbvio. A fé é aquilo que não é óbvio. Porque, senão, uma pessoa que não crê em nada, ele olha e vai falar assim, ah, isso vai acontecer. E isso não é fé. Fé é aquilo que a gente não vê. A fé é aquilo que não está tangível, que não está palpável. E isso é fé. E tem um outro versículo clássico ainda, porque começa lá com Hebreus 11:1, só que quando chega no 6, Hebreus 11:6, ali é determinante acerca da fé, porque vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é isso que está dizendo. A gente não vê Deus, mas a gente crê em Deus. E a gente crê que Ele recompensa aqueles que o buscam. E é por isso que a gente também busca viver uma vida correta. É por isso. A gente não vive uma vida correta meramente para poder ter resultados em nossa vida, mas para agradar a Deus. E agradando a Deus, a graça dele é nos abençoar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, já pensou que coisa maluca? A gente é um membro de uma igreja, a gente vive na igreja, participa das atividades da igreja, a gente fala, não, eu não acredito em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes isso é um tanto óbvio aqui, só que não é tão óbvio assim não, tá? Às vezes a gente perde muito a dimensão da fé quando a gente encontra um atrito. Quando alguma coisa acontece no nosso caminho e a gente desiste de fazer. A gente para de fazer, a gente para de perseverar. E é aquele momento que a gente tem que se perguntar, peraí, eu estou fazendo isso é para quem? É para o fulano de tal ou é para Deus? Porque se eu estou fazendo para o fulano de tal, então eu vou parar de fazer, eu vou cessar, eu não vou perseverar. Agora, se eu estou fazendo para Deus, então eu vou querer continuar agradando. Então, embora a gente olhe isso, esse versículo e fale, nossa, que óbvio, não é tão óbvio assim. Você já desistiu de alguma coisa? Você já parou alguma coisa pelo caminho? Você já teve algum problema de relacionamento e por conta disso, algo que você fazia para Deus, você deixou de fazer? Então, isso é uma falta de fé. Uma falta de fé. Consequentemente, deixou de agradar a Deus naquilo que fazia. Mas de que fé que nós estamos falando aqui? A fé daquilo que esperamos, ela não deve estar em nós, porque senão a gente vai viver uma meritocracia. Então, eu vou me relacionar com Deus assim, Senhor, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu vou na igreja, porque eu busco a sua presença, porque eu busco a santidade, então o Senhor tem que me abençoar. Então eu estou cobrando o pagamento. Eu fiz por onde? E não é essa fé. Não é uma fé que está pautada e alicerçada em nós. Não é uma fé que está alicerçada na nossa disciplina. Mas a nossa fé, ela deve estar em Cristo. Em Cristo. Cristo, ele perguntou assim para esses cegos: vocês têm fé que eu posso fazer isso? Eu. É a fé em Cristo. Não o resultado, mas o Senhor. Em Cristo. Vocês têm fé que eu posso fazer isso? É aí que tem que estar a nossa fé. Naquele que pode fazer, naquele que é o detentor do poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, como diz Efésios 3:20. É a fé de que se Ele quiser, vai acontecer. E não a fé de que vai acontecer porque eu acho que vai acontecer. Isso não é fé, isso é otimismo. Isso é diferente. Tem até aquela música que, se eu não me engano, acho que é do Preto no Branco, né? Que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Essa fé. Bom, quem pode nos ensinar muito sobre essa fé que estamos falando? Eu quero ler com vocês poucos versículos que vai mostrar eles vivenciando essa fé. É Sadraque, Mesaque e Abidinego. Então me acompanha aí em Daniel 3, versículo 16 a 18. Para te situar, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele tinha feito uma imagem, uma estátua dele muito grande, todo mundo tinha que passar por ali e se prostrar diante dessa imagem. E aí chegamos nesse ponto, até porque esses três, que o nome deles não eram esses, eles tiveram o nome mudados pelo paganismo aqui, porque eles estavam lá sob o domínio de um império. Então mudaram os nomes deles, deram outros nomes para eles que não tem nada a ver com a identidade deles. Então eles responderam assim para Nabucodonosor: Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. E essa é a fé. Então, que Deus os livraria, é fato. Livraria eles ou em vida ou em morte, mas eles estariam livres. Ele disse: o Deus a quem servimos, Ele pode nos livrar. E vai. Mas mesmo que Ele não nos livre, a gente não vai fazer isso. Isso é a fé. Então não é aquela fé de que não vai dar tudo certo. Gente, nem sempre dá tudo certo. Nem sempre quando dá errado é porque a pessoa é um mau cristão, é uma má pessoa. Jó que o diga, né? Nem sempre quando as coisas dão erradas na vida de alguém é porque essa pessoa está fazendo as coisas erradas. É essa fé que a gente tem que se alicerçar. A nossa fé, a nossa devoção, a nossa vida com Deus, é a fé de que se Deus quiser, Ele pode mudar, mas mesmo que Deus não mudar, mesmo que a situação não fique favorável a nós, a gente não vai arredar o pé, A gente vai ficar firme no Senhor. É essa certeza de que nada e ninguém pode nos roubar da presença de Deus. Nada e ninguém pode acabar com a nossa vida. O máximo que as pessoas podem fazer é tirar a vida, mas a nossa vida está segura em Deus e Ele nos garante a vida eterna. Essa deve ser a nossa fé. Não é aquela fé de que, ah não, ora, vamos buscar bastante, vamos orar e tudo vai dar certo. Quem falou que tudo vai dar certo? Quem garante que tudo vai dar certo? Dá certo aos olhos de quem? Porque até mesmo alguém que a gente está olhando fala, puxa, deu errado. E diante do Deus Todo-Poderoso falou, deu certo, eu tomei para mim. Está comigo, deu certo. Eu curei, eu trouxe libertação, eu sou presente na vida dessa pessoa. Deu certo! É essa fé, meus amados, que a gente tem que ter. E a pergunta que eu me fiz e faço a você é, temos dessa fé? Romanos 10, 17, ali vai falar um meio da gente obter essa fé. Quando diz assim, Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. E esse é um meio. Ou seja, é fé de um relacionamento com Cristo, o Verbo vivo encarnado, a palavra que veio até a humanidade para resgatá-la da corrupção, do pecado. É essa a fé que nós precisamos ter. O questionamento de Jesus aos cegos, ele é muito relevante. Nós temos fé em muitas coisas, e por isso que a gente faz tantos planos. É por isso. Às vezes a gente olha e fala assim, não, isso é fé? Lógico que é. Ah, eu estou com a minha agenda preenchida primeiro semestre inteiro. Nossa, você é uma pessoa de fé, hein? Você é uma pessoa de fé, porque quem te garante que você vai estar lá? Né? Então a gente tem sim. A gente ocupa bastante a nossa cabeça com muitas informações, mas acontece que quase sempre quando a gente vai bater um papo entre amigos, a gente vai falar acerca da devoção. Muitos fazem uma meia-culpa que não leem a Bíblia. Porque não tem tempo, ou às vezes por relaxo. Tanto que quando chega no final do ano e começa aquelas famosas listinhas, a gente começa, o que você vai fazer melhor ano que vem? Não, eu vou para a igreja, eu não vou perder um culto de oração. Não, eu vou ler a Bíblia todo esse ano. Não, eu vou orar mais. Eu vou buscar mais. Não, eu vou fazer mais isso. E por que isso? Porque a gente sempre se põe numa posição que a gente está em falta. A gente não está fazendo o suficiente. Mas o fato é que, se por relaxo, por falta de tempo, Deus o sabe, muitos não estreitam o seu relacionamento com Cristo. Muitos não buscam estar com a cara no pó e estar mais próximo de Deus. No discurso de muitos, para não dizer todos, Deus é o mais importante. Então a gente é até ensinado isso, não sei se é do seu tempo ou não, mas pelo menos é do meu tempo, quando chegou falou, não, em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é a família, em terceiro lugar é o trabalho, em quarto lugar é a igreja, né? Então está lá Deus em primeiro lugar, como que a gente mente com isso, gente? Nem sempre isso é verdade, porque no discurso diz que Deus é mais importante, mas na distribuição do tempo, nem sempre isso é confirmado. Ah, Deus é o mais importante, tá bom, você já falou com Ele hoje? Falei quando cheguei aqui na igreja, caramba, é 8 horas da noite, só agora que você foi falar com Ele? A gente já falou com todo mundo, já até brigou com alguém, já mandou mensagem até para a pessoa que mora lá no outro estado lá, e falou com aquele, leu as notícias, sabe o que está acontecendo, mas não falamos com Deus ainda. Então peraí, Deus é o primeiro mesmo na nossa vida? O Billy Graham, muitos conhecem, né? Billy Graham, Deus já o tomou para si. Ele recomendou certa vez aos seus seguidores, aos seguidores de Jesus Cristo, melhor dizendo, né? E ele disse essa frase, que é muito conhecida: dobre os joelhos e ore, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. E foi Billy Graham que disse isso: dobre os seus joelhos e ore, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. E a gente sabe como isso é verdadeiro. O nosso amigo íntimo é aquele que a gente dedica mais tempo, que nos conhece melhor. Amigo que não tem vida em comum não é amigo. A gente não vai confiar o nosso coração para essa pessoa. Agora, quando é um amigo íntimo, muitas vezes a pessoa conhece a gente no olhar. Você não está bem hoje, né? O que está acontecendo? Fala para mim. Ó, eu estou orando por você. Ó, eu vou te ligar depois. A pessoa conhece a gente no olhar. Ó, trouxe um mimo aqui para você. Vem cá, dá um abraço, aquele abraço demorado. E nisso a pessoa nos conhece, por quê? É amigo íntimo. E qual que é a nossa realidade disso na nossa vida com Deus? Quando lemos a palavra de Deus, nós ouvimos os relatos da palavra de Deus, a gente escuta pregações muito atentamente, a gente se coloca de coração aberto para que a palavra, o verbo, não se resuma apenas a letras e histórias, mas que verdadeiramente encarne no nosso coração, trazendo vida, trazendo fé e a certeza do cuidado de Deus. Então, por isso que em Romanos, que a gente leu, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, por isso que é tão importante a gente ter vida com a palavra. Por isso que é tão importante a gente escutar pregações. Por isso que é tão importante a gente ter uma vida devocional. Porque às vezes nos falta fé, porque a palavra é algo que a gente não conhece. É algo que é estranho para a gente. O ecoar da palavra de Deus é o instrumento que Deus usa para alimentar dentro de nós a certeza do seu poder e do seu cuidado sobre as nossas vidas. É a palavra de Deus. Então, se está faltando fé para a gente, está faltando palavra. Está faltando ouvir a palavra. Está faltando se debruçar sobre a palavra. Está faltando a gente investir nesse relacionamento íntimo com Deus. E a parte crucial desse texto dos cegos é quando Jesus diz no versículo 29, e aqui eu te convido para você se colocar no lugar dos cegos, tá? Então você chegou, você está lá correndo atrás: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus finalmente parou. Vocês creem que eu tenho poder, que eu posso fazer isso? Sim, Senhor! Olha que coral bonito, né? Aí Jesus vai lá então dar essa resposta agora: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E aí? Bom, meus amados, eu dei o título da mensagem de Raio-X da Vida. E eu acredito que todos nós já tiramos um raio-x. Né? Você já tirou um raio-x, não tirou? E para que serve um raio-x? É para a gente enxergar algo que, a olho nu, a gente não consegue ver. Então, você teve uma pancada, você bateu, vão tirar um raio-x. E, às vezes, vai lá contactar, né, no raio-x que, olha, tem um trinco aqui, ó, teve uma fratura aqui. Então, é aquilo que o olhar passa despercebido. Então, por isso que precisa do raio-x. E por isso do título de raio-x na vida. Então, de boca, nós dizemos tantas coisas. Mas o quanto é verdadeiro aquilo que afirmamos? A gente canta, né? Te amo tanto, Senhor. Qual que foi aquela que você cantou agora, que você falou: nossa, como é difícil falar isso? Te louvarei Não importa as circunstâncias. Uau! Que belo, poético, que declaração profunda. Então, de boca a gente fala qualquer coisa. Mas imagina a gente falando isso e a gente estando lá atrás de uma máquina de raio-x que pudesse atestar se aquilo que a gente está falando é verdadeiro. E aí? Como seria? Dizem que o momento que a gente mais peca é acompanhando a projeção das músicas, cantando. É o momento que a gente mais peca, dizendo tanto absurdo para Deus, entendeu? Então dizem isso, já escutei isso. O momento que a gente mais peca é cantando as músicas, no momento do louvor. Então qual seria o raio-x das nossas vidas? Porque é necessário fé para viver. Nós julgamos ser de grande valia a fé, mas nem sempre a gente responde com vida diante dessa realidade, porque ter fé precisa ter vida, ter entrega, ter dedicação. O texto que a gente leu lá, que está em Abacuque, e vários textos vai reverberar isso, é que o justo viverá pela fé. Nossa, então pensa, a fé ser o meio pelo qual a vida vem à tona? Então, meu amado, se coloque no lugar do cego, diante das suas orações, diante das suas súplicas. Será que se nos deparássemos com uma resposta dessas, será que seríamos abençoados com o milagre? Ou será que nada aconteceria? Já pensou que vergonha? Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Você tem poder que eu posso fazer isso? Sim, Senhor! Então que seja feito segundo a sua fé. Pum! E está lá você continuando cego. Já pensou? Que foi o que ele fez aqui. Então seja feito segundo a fé que vocês têm. Meus amados, a palavra de Deus é viva. A presença dEle é real. Que venhamos crer na suficiência dEle em nossas vidas. Na presença dEle que irradia o nosso ser quando nos abrimos para o Seu trabalhar. Que esses cegos do texto venham iluminar as nossas cegueiras pessoais, porque temos muitas. Muitas cegueiras pessoais que nos fecham para contemplar a grandeza de Deus. Porque tem algumas coisas que a gente acredita, no óbvio. Né? Mas tem algumas coisas que são tão difíceis que a gente fala, isso aí acho que nem Jesus, viu? Nem Jesus. A pessoa está gripada, você fala assim, toma um remedinho lá, um Apracur, semegripe, né? Aí dependendo do diagnóstico, fala, ih, rapaz, esse aí, vamos orar, né? Porque é só Deus. Mas a gente já fala esse só Deus, achando que nem Deus. Nem Deus. Nem Deus, é muitas vezes como a gente lida com a situação. Eu ontem mesmo estava conversando, né, com um casal de amigos e partilhando acerca de uma situação da vida, que eu estava orando por aquela situação, orando, e quando aconteceu, eu fiz igualzinho aqueles camaradas que estavam lá na casa de João Marcos, lá em Atos dos Apóstolos, que Pedro é liberto da prisão e chega lá, abre a porta e fala, meu, é o fantasma de Pedro. Mas peraí, você não está orando por isso? Você não está orando? Aí quando chega a resposta de oração, você se assusta? Então tem situação na vida que a gente faz desse jeito. Você está orando, você está esperando, você está buscando, aí aconteceu, aí você se assusta, aí é um fantasma. Não, é a resposta de oração, meu amado. É a resposta de oração. Que venhamos refletir em tudo isso e buscar agradar a Deus, como? Com fé. Fé no hoje, fé no amanhã, porque Ele está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Que tenhamos fé em Cristo Jesus. Que busquemos desenvolver cada vez mais um relacionamento com o Senhor da nossa salvação. porque é assim que nós seremos, que nós não seremos, melhor dizendo, consumidos pelos problemas e adversidades, mas pelo contrário, se a gente tiver fé, a gente vai descansar no cuidado de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós.